Norma Urbana Culta, Bobina número 25, Inquérito Brasil, São Paulo número 72, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 1, o corpo humano; 3, vestuário. Número do informante: 87, sexo feminino, 25 anos. Documentadoras: Berenice e Hiroko Shikuta. Data: 29 de agosto de 1972. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 630 a 1438 giros. Gravador: marca National, modelo RQ-501S, número 53.628. Condições do registro: normais.
Gravação do dia 29 de agosto de 1972.
Processo do corpo humano.
Cabeça,
se der mais detalhadamente,
da cabeça principal, não só a companhia, o que está dentro dela, né? Mas os sentidos todos: os olhos, o nariz, boca, ouvido. É o contato com o mundo. Depois, mãos, pés e o corpo inteiro. Temos alguma coisa também.
Por parte.
Pé, os braços, uhum. Pernas, pés. Acho que é só. O que mais? O pescoço?
Uhum. E as pernas?
É o corpo inteiro. Eu botei uma coisa só, o corpo.
Você poderia descrever detalhadamente o que é mais parte? Constituído no corpo?
Ah, sim. O tórax. No tórax, os seios. O coração, que deve ter um bom funcionamento. Não, acabou a história. O estômago, que é muito bom, está sempre funcionando bem, senão dá um amor muito grande. O que mais que é importante? Deixa eu ver aqui. Só coração, pulmão, pulmão é bom funcionar também. Pescoço, está sustentando a cabeça. De corpo. Aço, os órgãos sexuais da gente. Deixa eu escrever mais alguma coisa. Acho que é só. Não lembrei de mais nada. Mãos, dedos. Unhas. Ah, vocês querem os mínimos detalhes?
De preferência.
Ah! Eu só tive essa pessoa que não quer ligar pra detalhes.
De preferência, mais detalhado.
A gente usa tanto que nem lembra que tem, né? Então, as unhas. Os dedos direitinho, isso aqui. Os dedos dos pés também. As unhas dos pés. O joelho. As coxas. Barriga. Braço é uma coisa só, porque eu não dou nome de amiga pro braço, não. Tem mais uma coisa. Os quadris. Cintura. Dentes. Ouvido, esqueci de falar, eu não sei se eu falei. Cabelo. Cabelo é importante. Internos, deixa eu ver se eu lembro mais alguma. Eu falei do pulmão, do coração, do quanto o estômago funcionando direito, o estômago intestino também funcionando direito, rins funcionando direito, meu Deus, esse precisa. A fala também, eu sei a fala do sonar, acho que é só.
E assim, como traje, você gosta de usar?
Tudo que não pareça velho.
Não, mas dá pra descrever assim, tipo de tecido.
Ah, dá.
Cor.
Dá. Cor. Vermelho. Amarelo. Laranja. Turquesa. Preto. Branco. Verde. Forte. Uhum. De tipo de cabelo?
Sim.
Depende do ano, da estação, né? Porque aqui não tem estação. Todo caso é todos da fazenda levinha. Assim, sei lá, um algodãozinho gostoso no corpo. Ou um poliéster, uma coisa assim. Você não sinta a roupa. Que você, que, sei lá, se incorpore aquilo que você é. Que você não confunda. Uma coisa não carrega um elefante por si. E de calor ou de frio, quanto mais encapotado, melhor. A lã mais pesada do mundo é pouco no frio. Uhum. Então, sendo lã quente, gostosa, que te aqueça, que não dê vontade de só ficar em casa, certo.
Que roupa? E que roupa seria? Por exemplo, no frio.
Calça? Calça comprida e manto. E mala.
E no calor?
Ah, vestido bem leve, porque calça comprida não é quem é dentro no calor. Não dá. Não, o calor de agora ainda não dá. Eu sei que é calor, calor. Deixa eu ver o que mais. Ah, um traje gostoso, mas só que não dá pra usar toda hora, tá de maiô numa praia. Quem não gosta? Isso é bom, mas não é a vida normal da gente, então não é perfeito que eu gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gosto de roupa. Ah, não existe nada melhor que uma calça comprida, aquela bem velha, assim, que a gente ama, só que não pode usar na hora. Mas é bom.
E na praia, por exemplo, o que você indicaria para usar? Além do
calor, depende.
Né?
Se o calor é muito grande, é vestido soltinho mesmo, não tem aqui. Calça comprida a gente sua para burro, shorts, mas eu não gosto, eu pessoalmente não me sinto bem de shorts aqui. Então assim, sei lá, de tamanho de pessoa, eu acho que eu fico parecendo um touro amarrado pela cintura. Então eu boto bem uma calça comprida que me parece que a gente é pequena, então bota logo um vestido que disfarça, porque shorts eu acho que reduz bermuda, então nem se fala, porque a gente pela metade, isso eu não gosto.
E assim, pra dormir? O que você gosta?
Ah, de camisola. Não sei dormir de pijama, nem que me faça. Confunde, dá lá nas
pernas. Então, a estação...
Boto 500 meias, mas eu não durmo de pijama, eu não durmo. Não dá, eu boto meia bem quente, aquelas meia comprida, meia calça, ou então meia de lã alta na perna, mas não adianta que o pijama depois. Nem do meu marido, não convido. Não faz o jeito.
E você poderia descrever, por exemplo, as peças, chamadas peças de baixo?
Descrever em que sentido? O material delas?
Material ou... e as quais são elas, né?
Ah, sim, a calcinha. Material delas, de preferência no calor, tem que ser algodão, porque senão nela não tá junto. E sutiã, essas fazendas normais que tem, não é fazenda, é um tecido. Aí, sei lá, é nylon, mas não é aquele nylon duro, é aquela mole. Eu não lembro o nome dele agora. Não é lycra, não, é outra coisa. Eu não lembro, é primo de lycra, mas não é bem lycra, é mole. É uma coisa gostosa, a gente não sente no corpo, não. E calça também tem desse material que é gostoso. Ou então com um jersey mole, é uma delícia. Roupa de baixo de jersey é sempre bom. O que mais que a gente usa por baixo? Ah, quando precisa, eu boto uma dessas armações, né? Não é armação, não. Armação a gente chama isso. Olha, é a Nágua que fala assim, mas eu falo armação. Armação dá mais ideia daqueles negócios assim que você põe para rechear a roupa. Não é. É a Nágua. A Nágua de Gerson. É.
Muito, né?
Tadinha. Pro resto da vida vai ser a maçã. É a Nágua de Gerson, esse negócio. Assim, ou então não colhia, mas eu fiz o Gerson. Roupa de baixo que eu uso é só isso, dando luz agora. Agora, quando tá muito frio, roupa de baixo pra ser obrigatória é camiseta. Camiseta é importantíssima, né? Não existe melhor. Aí você já emenda, já fica com ela assim de noite, já dorme, assim, já pra tirar. Meias, quando precisa, né? E sempre meia calça, porque meia de vida não dá. Roupa de baixo, é só calça sutiã.
E roupa de homem?
De dentro ou de fora?
Tudo.
Você quer que eu diga se eu gosto?
Não, se você simplesmente...
De preferência. Que roupa que me chama a atenção?
Sim.
É, o que chama a atenção,
mas o que normalmente
usa também. Um camisa, eu adoro camisa maravilhosa. Pena que meu marido não me deixa comprar camisa pra ele. Meu marido não deixa comprar camisa estampada. Eu acho linda a blusa de camisa estampada, mas meu marido ainda não está tão pra ser impecável de usar uma camisa estampada. Ele já deixou comprar xadrez. De corvinho. Eu acho lindo pra blusa um homem de corvinho. Gente, com calça de cor forte, de camisa combinando, eu acho lindo pra blusa. Tinha um conjunto vinho, com camisa vinho, não sei que cor, laranja, roxo, todos eu acho divino, maravilhoso. Inclusive, eu acho a roupa de homem que não serve sentido nenhum, bonito que é da mulher. Embora não seja assim tão variada de modelo, a harmonia dela pode ser muito mais agradável à vista. De roupa de baixo, que o homem só usa a mesma cueca, né, e no inverno, logicamente, uma camiseta que ninguém tem forças para aguentar o frio, acho genial essas cuecas curtas. As orbas e as primas todas das orbas, porque essa saia calça que eu me uso, que vem no meio da perna, eu acho horrorosa. Não existe coisa mais feia, mais falta de gosto. E a coisa que menos inspira uma mulher é ver um homem com aquela saia calça.
Que coisa mais
feia, não existe. Não sei como se usa tanto tempo. É ruim demais, é feio demais, da branca. Aquilo eu acho horroroso, funda picada. E o que mais? Ah, sapatos lindos para homem, eu acho que existem muitos. Meios também. Jogo de gravata. Eu não gosto de homem de terno. Embora eu acho muito bacana ver uma pessoa de terno assim, eu acho que fica formal demais. Eu não gosto de nada muito pesado. E eu acho que terno, o mais lindo e maravilhoso, bota uma gravata, dá a impressão que sempre foi muito feliz. Então eu não gosto. Agora, tem coisas bonitas que agradam. De roupa mais... Ah, eu acho lindo, maravilhoso aquele sobretudo de inverno. Muito bonito. É gostoso. Eu acho que a pessoa se sente bem. Pelo menos a impressão que a gente tem é que a pessoa está cômoda dentro daqueles casacões. De roupa de homem, acho que é só isso, porque eu não tenho assim, tanta variedade de coisas.
E voltando à mulher, o que você faria assim, para ir numa ocasião formal? Assim, o que você faria no cabelo?
Ah, tem que embonecar, né? Aí tá, faz uns cachinhos para ver se melhora um pouco.
Cachinho.
E o resto, assim, por exemplo, no rosto, no traje?
Ah, aí é a caprichada total, né? Aí é embonecar mesmo. Então vai num doce cabeleireiro geral, bicho, que olha pra tua cara e vê como você vai botar que roupa se bota. Então o cabeleireiro, geralmente, pela roupa que a gente vai botar, ele imagina o cabelo ou solto ou preso. Um vestido comprido ou um conjunto comprido de saia e blusa. De preferência vestido. Eu acho lindo e maravilhoso ver uma mulher de corpo comprido. Acho que fica assim super elegante, super feminino. Não faz meu gênero, mas eu acho. Então, um vestido comprido, uma maquiagem muito bem feita. Eu acho que dá pra passar por chique.
Ainda nos cabelos, de enfeite, assim, o que poderia ser usado?
Eu não sou de enfeite em cabelo. O máximo que eu gosto assim é um clipe para prender cacho ou para dar usando jogo no cabelo, mas aqueles enfeites de arinha, aqueles negócios todos, não faz meu jeito de jeito nenhum. Nem que pé. Eu não consigo. Uhum. Imaginar um treco daquilo na minha cabeça, nunca. Não dá.
E outros enfeites assim, acessórios.
Aí é que tá, vai muito do gosto da pessoa. Eu, por mim, não uso quase nada. Aliás, praticamente nunca uso, a não ser minha aliança fantasia, porque não é nem aliança, é fantasia de aliança. Então, eu não gosto muito. Acho muito bonito, enfeita muito a mulher. Mas eu não sei usar, não combina comigo. Então, pra mim, geralmente, quando muito tem um detalhe na roupa, uma flor, sei lá, um cinto, mas joia nenhuma, não gosto de joia, enfeita, mas eu não gosto. E um brinco, eventualmente, conforme o cabelo que você tá, ou conforme a roupa que possa pedir mais um vivo, mas fora disso, nada.
Se bem que você não gosta, você poderia dizer o que você não gosta, então?
De joia, sim. É. Broche. É a coisa que mais me dá ataque é ver um broche plantado no peito de uma mulher. Eu acho caos. De preferência aqueles de flores, então aqueles que tem umas folhas. Aquilo para
os que são de terinho.
Coroa, sabe os que tem de coroa, que é jogo, tem anel, tem broche, tem os brinquinhos. Pra mim aquilo é sair correndo. Não dá. Que mais? Bom, broche pra mim é o caos, né? Tirou do broche, botar 500 colares para mostrar que tem joia. Colar eu gosto de um fio no pescoço, só gosto. Ou uma gargantilha fina, ou então uma fita de pérola, assim, quando você está com um vestido muito sóbrio, até combina e fica bonito. Agora, eu não gosto de colar daqueles que tem com 500 pendurucalhos e pendurucalinhos, não vai, não adianta. Pulseira. Pulseira de joia, é muito difícil gostar de algum. Porque joia geralmente se faz para mostrar que tem. Então empeteca demais. É. Ou então é daquelas placas imensas que parece esteirinha, né? Eles falam esteira, chamam de esteira isso, com corrente, com o fio, com não sei quanto, eu não gosto. Pulseira eu não gosto. Pulseira fantasia, quando bem usada, é muito bonita. Agora, pulseira joia. Aí depende muito, porque não é uma coisa que me agrada. Anel, eu aceito um tipo de anel, solitário na mão, só. Não gosto de chuveiro de brilhante, acho, mas super bacana, não existe mais. Não. Eu gosto de coisa lisa, sempre coisas de traço liso. Outra joia que eu não gosto, deixa eu ver. Ah, aqueles que tem mania de andar com santinho, sabe aquelas correntinhas finas e que bota bastante santinho assim, que parece vaca de madrinha, que vem com... Não gosto. Isso eu acho o fim da picada, aqueles que tinham aí fininho. Não gosto. Tem muita gente que... Ah, não, isso já é bonitinho. Tem uma bijuteria que agora tem sininho, que tem barulhos. É mais bonitinha. Agora, aquela correntinha fininha, que não tem meio centímetro de largura, com aquelas medalhinhas, não dá. Não dá mesmo. Agora, o que mais? Eu tinha lembrado de outra coisa. Ah, relógio de anel. Aqueles assim que tem um anel horroroso e que tem um relógio. Aquilo é o caos. Não dá. Aliança eu não gosto. Diz que é joia, né? Mas aliança eu não gosto, aliança grossa, aliança fina ainda faço. Mas aquela aliança que é para mostrar que arruma um homem ou uma mulher na vida, ele não dá. Ele nem tem?
Ele não tem isso que me dá comigo.
Acho que é só. De joia que eu não gosto.
E, por exemplo, o homem usa acessórios assim para... ocasião formal.
Você
tem na camisa.
Ah, uma abotoadura que me passa pela cabeça. Abotoadura que pode ser usado, e o relógio que quase que faz parte de todo homem, né? Agora, o que? A gravata borboleta?
Talvez, vai.
Bom, isso para mim nem passa pela minha cabeça, porque é tão feio que eu não me conformo. A gravata borboleta para mim já saiu do mundo, não devia nem ter entrado, quanto mais... Agora, tem uns homens que andam com aquele negócio assim, empreendedor de gravata, não existe mais feio. Ainda tem o cúmulo do azar de botar uma bolinha assim que prende por dentro do botão da camisa, então fica parecendo um babador preso porque é um babar na camisa. É o negócio mais feio do mundo. Estraga toda a beleza da gravata que porventura usa. Não existe mais feio. Empreendedor de gravata pra mim é pouco. Deixa eu ver outro acessório que o homem usa. Então, não sei, mas nem é. Você lembra de algum?
No momento, não corre nenhum.
Ah, agora tem um acessório que o homem usa que fica podre de chique em alguns bolsos. Em alguns homens eu acho que fica maravilhoso andar de bolsa. Em compensação, bota nos outros, mas tem o próprio desfile de bicha com a roupa, que não dá. Não dá mesmo. Entende? Agora, tem homem que sabe usar bolsa e que de jeito nenhum merece qualquer condição que ele possa ter. Agora, tem outros que não precisa nem da bolsinha. Não precisa mais nada.
Que tipo de bolsa você acha que o homem deve ter? Tem igual a mulher?
Olha, esse negócio de bolsa, agora a gente usa bolsona, tanto homem quanto mulher. Então, praticamente, é uma coisa só, entende? Tanto a bolsa do homem quanto a bolsa da mulher, desses esportes grandes, é a mesma coisa. Agora, eu não me imagino ver um homem com bolsa só areia. Aí já não faz muito o gênero. Agora, é a própria virar bolsinha, né? Faz, né? Não com aquele estruce bonitinho que você vai embaixo de roupa comprida, um homem com uma bolsinha daquela, não dá. Agora, com essas bolsonas, eu acho lindo pra bolsa, inclusive é prático. Com calça sem bolso, vai botar onde os trem que é? Vai carregar na mão, bota dentro da cinta, não dá. Então o jeito mesmo é dar de bolso, eu acho muito bom. E acho que combina. Não desmerece pra mim nem um pouco. É o acessório assim mais em voga ultimamente. Nem esses mil colares, mas isso depende da pessoa pra usar. Não é pra todo mundo que eu acho que vai ver.
Todo tipo de cabelo, dele.
Ah, não tenho nada contra. Cabelo comprido, sim. Não tenho nada contra. Não parecendo curto, tá muito bom. Porque geralmente a pessoa tem um cabelo comprido, ela precisa cuidar. Quem não cuida, fica assim, dá uma impressão de sujeira, de melado, de falta de banho. Então, sei lá, é nojento da gente chegar perto, pode ser que passe até o piolho na cabeça da gente. Então, isso eu não gosto, não. Agora, um cabelo comprido bem cuidado, eu acho maravilhoso, eu adoro cabelo comprido.
E você
ainda
tem o cabelo, da pessoa, como a pessoa tem esse cabelo, como é que você tem nariz?
Careca.
Careca. E se ele pusesse um outro...
Uma peruca? Olha, eu acho que não atrapalha, porque aí vai a questão de segurança da pessoa. Outro dia até minha amiga estava contando um negócio que eu morri de rir. Tem um pai, um amigo nosso, que está completamente careca. Eu morria de complexo na vida, porque estava se sentindo o último dos homens, o mais velho dos homens, careca e ainda relativamente novo. O homem se comprou uma rica peruca. Ah, mas ele está desfilando em São Paulo, capulou. Feliz da vida. E se sente o homem assim mais disposto, mais jovem. Então, eu acho assim que se vai bem, se a pessoa se sente bem botando aquela peruca, embora o mundo saiba que ele é totalmente careca, se dá segurança para ele, se ele está contente, bote quantas perucas quiser. Não exagerando nas cores da peruca, para parecer peruca verde, está muito bom. Agora eu não vejo problema nenhum, tanto mulher como homem usa tranquilo. Não tem problema. Agora, aí eu acho que, principalmente para homem, vai muito a questão de segurança, né? Porque não é agradável você conviver com uma pessoa totalmente careca, né? Faz assim, o gênero mais romântico. Então, eu acho que cabelo ajuda muito. Se puser uma peruca, passa por natural, a gente não liga tanto.
Falando em vestir, eu já estou falando não natural, e nos olhos?
O que pode se usar por tipos? Cílios, eu acho maravilhoso, cílios implantados.
Implantado?
Ou implantado, então, postiço, né? O implantado é mais fácil porque a pessoa não tem o trabalho de ficar todo dia pondo o cílio na hora que vai sair e tirando quando vai dormir. Porque o implantado, ele dura mais ou menos 15 dias, e depois vai no cabeleireiro e coloca um por um, fica sempre, não dá trabalho nenhum. O problema é lavar, é o uso. Agora lava com, sei lá, óleo Johnson, passa uma coisinha, não tem problema. E cílio postiço, eu acho muito bonito. Valoriza muito o olhar de quem não usa óculos.
Que não.
De óculos você pode botar o que quiser que não aparece nada.
E a pintura dos óculos? Eu acho que
depende da ocasião que você vai usar. Durante o dia, uma pintura bem simples, só para não mostrar que saiu da cama e saiu na rua. Isso não cabe, eu não imagino assim. Sair durante o dia assim, super rebuscada, com 500 mil sombras, com cores profundas e cores mais suaves, não sei quanto, isso não dá. Uma pintura, sei lá, que mostra que você pelo menos teve cuidado de se olhar no espelho para não sair na rua assustando os outros. Agora, para uma ocasião mais assim especial, acho que vale todo o jogo de sombra que você puser no olho, desde que bem combinado, que não fique parecendo estrela de teatro rebolado. Aí é outro papo, mas eu acho que pode ser usado muita pintura e bem posta, acho que fica muito bonito, inclusive por causa de roupa, né? Bota uma pintura maravilhosa com uma roupa horrorosa, não combina, a mesma coisa, bota uma roupa deslumbrante, sai com cara lavada, não vai combinar, né? Então, acho perfeitamente possível, todo uso de pintura, acho que pintura é limpa, valoriza a mulher, não só o olho, com sombra, com os cílios, com o que for, mais blush, sei lá, aqueles pós translúcidos que deixa o rosto brilhante, acho assim. Dá uma ideia de cuidado, eu acho que, embora não seja uma pessoa dada muito cuidado, eu acho que a mulher deve parecer sempre cuidada. E a pintura é o primeiro cartão.
Bom, agora, voltando outra vez a parte de corpo humano, você poderia dar para a gente a sequência do ciclo humano?
Sequência do ciclo?
É.
Onde começa e onde ele acaba?
É.
É. Da fecundação, o nascimento, a vida e a morte. O crescimento seria a vida, né? Da infância, da juventude, maturidade, velhice e amor.
Mas você poderia dizer mais detalhadamente, por exemplo, a partir da fecundação, o desenvolvimento?
O que é desenvolvimento?
O que é fecundado? Como se desenvolve? Né, de quanto tempo?
Ah, o óvulo fecundado pelo esperma, é isso? Pelos 9 meses. Que haja paciência para aguentar, porque passou 4 meses, a gente já cansa, eu estou com 5, já cansei. Depois do nascimento, parto, vocês querem saber, sim, parto normal, parto prematuro, parto de força, que o seu corpo precisa alívio alto, esse tipo de parto que pode acontecer. O crescimento da criança. As primeiras fases, primeira infância, segunda, de 0 a 3 anos, de 3 a 6, a idade escolar e depois a juventude, a adolescência, a juventude, maturidade e velhice. Mais coisa que isso. Você quer saber a fase de desenvolvimento?
É, mas o que mais caracterizaria assim, cada fase?
A primeira fase é a descoberta do mundo. Isso, a criança descobre o mundo e se forma com o mundo até mais ou menos seus 5 anos. Ela está em contato. O primeiro ano é muito importante em termos de experiência, não só afetiva, como experiência assim, sensitiva de mundo. Vai depender desse tipo de experiência do primeiro ano as relações que ela vai passar a manter. A figura de pai e mãe, muito importante nessa fase, e eu acho assim que até 5 anos a gente forma uma criança. Depois disso, ela vai ser formada socialmente, agora a personalidade básica que ela tem já está formada, daí a gente não muda nada. Então aí, se a gente aceitar assim, aquelas correntes que explicam o desenvolvimento da criança, tem a corrente do Freud, então, que dá as fases, né? A fase oral, os problemas todos que ela pode ocasionar no caso de não ser uma fase bem superada, a fase anal, onde o problema assim, de dar, a criança não aceita dar as coisas, então ela não recebe e não dá. Ela tem as fixações, depois mais tarde pode apresentar sobre uma série de problemas que ela pode apresentar na idade já adulta, sendo fixação assim em coisas como, por exemplo, dinheiro. Tem que ser uma pessoa pão dura, extremamente pão dura. Há correntes que explicam que seja fixação em fase anal, sei lá se são. Mas existe uma corrente que explica dessa forma. Depois da fase anal, a fase de piano, né, onde ela mantém e começa a distinguir contatos de sexo. Eu acho isso importantíssimo. Porque daí, dessa fasezinha aí, é que ela vai aprender e vai distinguir ela em relação a outros e a outro sexo. Então, ela formará a atitude dela de aceitação ou rejeição a sexo nessa fase ali, a figura do pai e da mãe. Então, aquela disputa que tem que ser encarada super normalmente para que a criança veja que não é só ela o único ser daquele sexo no mundo, como existem outros. Eu acho super importante essa fase. E a fase com que ela passa a se relacionar realmente com o mundo. Aí a responsabilidade dos pais diminui, mas aumenta a do meio que ela está e de como a gente pode reagir. Isso eu acho assim, básico. No desenvolvimento da criança, isso até 3, 5 anos está formado. Formou aí, bem formado, vamos esquecer que está bem criada essa pessoa. Depois, as experiências escolares. São importantíssimos. O relacionamento da criança com outro ser. Então, ela já saiu de quando ela tinha até uns 2 anos, de uma idade assim, bastante egoísta, onde ela brincava sozinha. E nesse ponto aí, eu aceito muito uma teoria do Piaget, que dadas as diversas fases da criança e o desenvolvimento dela. Então, num raciocínio mágico, ela vai chegar aos 12 anos num raciocínio lógico e as fases intermediárias desse raciocínio. Então, aí cabe, sei lá, pai, mãe, educador, orientar a criança para que ela possa se desenvolver nessas fases e chegar realmente na adolescência entrando num raciocínio lógico. Porque quando a criança aprende um raciocínio lógico, ela toca para o resto da vida sem problema, tanto que a educação moderna hoje está nesse sentido, né? A criança chega aos 7 anos na escola, ela está sendo educada toda para desenvolver esse tipo de raciocínio. Essa fase é importante, então, nos 7, 8 anos, as experiências, as trocas de experiência, a socialização da criança seria. Depois da adolescência, é tipo a idade besta, chata, que eu, pessoalmente, por comodidade, empalharia a adolescência. Como não dá para empalhar, para despertar quando tiver 18 anos, então aí, sei lá, vai muito do que você deu antes para a criança para ela poder reagir bem ou mal na adolescência. Eu não acho que exista a crise da adolescência, mas existe todo aquele conteúdo social que espera e que quase provoca o acontecimento da crise da adolescência. Então isso aí não é, eu não entendo como uma coisa assim que tem que acontecer. Acontece se a criança teve problema de relacionamento até aquela hora, ou se tem figuras de pai muito marcantes, muito castradoras, aí acontece. Se não tiver isso, é uma fase tão tranquila como é a menopausa para quem não tem problema de menopausa. A idade madura? A idade madura não. Adolescente e juventude. Juventude, o principal daí seria o relacionamento com o outro e a descoberta do outro, sexo, como gente, como ser sensitivo, reagente e que pode crescer junto. É importantíssimo. 1000 contatos, 1000 experiências. Acho importante para a boca. E deve ser assim, num clima onde haja segurança. Porque não adianta nada proporcionar contatos para um adolescente ou para uma pessoa que está entrando numa idade assim, jovem, mas ainda próxima à adolescência, sem que ele tenha segurança de quem ele é. É difícil o adolescente ter segurança, mas ele pode ter, se ele tiver apoio nisso. A idade adulta, que eu não seria madura, mas aquele período entre os 20 e os 35, 40 anos, 50, onde a gente pode assim, estar com um raciocínio muito bom, tem possibilidade de sobrevivência, tem possibilidade de trabalho, de desenvolvimento. Então, que a gente está assim, em contato com o mundo e está interferindo realmente nesse mundo. Não só em termos da experiência particular da gente, como na experiência que os outros podem ter junto da gente. Filho, colegas, amigos. Então, todo o círculo que faz parte do mundo da gente nessa idade. Então, você está a todo vapor mesmo. A maturidade. Aí começa, pode haver problema. Problema no sentido de a pessoa não aceitar a idade que tem e os limites que ela vai começando a ter em virtude dessa idade que ela vai adquirir. Então, esses jogos de compensação que não são bons, que acontecem, porque então procura compensar, sei lá, digamos, numa intensa atividade sexual, uma frustração intelectual, para provar que ainda é pessoa, não aceitar o limite da força física e intelectual que possa ter, ou então sublimar em quer que o filho seja tal ou tal coisa, porque ele não foi, então aí se acentua isso, porque ele está se acabando, e ele não realizou aquilo que ele se propôs, problema pessoal ou não, mas ele sente que precisa se perpetuar, então ele começa a pentelhar o filho. Por um outro motivo, seria, sei lá, uma insatisfação dele mesmo de não ter realizado nada na vida, então se torna um chato. E a velhice, que eu acho atualmente um problema seríssimo. Não se sabe o que faz com velho, né? Velho não pode trabalhar, não pode ficar em casa, então não tem lugar no mundo para ele, não tem atividade nenhuma. Então a velhice, eu acho agora um problema muito sério. Embora não seja um problema assim, de alta preocupação social, eu acho um problema sério, porque como agora o povo vive mais, o que é que vai fazer com esse bando de velho? Eu não sei o que mais vocês talvez pensassem em termos de desenvolvimento da pessoa.
Bom, você poderia dizer também quais seriam as fases tradicionais, assim, desde que a criança nasce, assim, qual é o, como se diz, assim, eu só sei o termo, né? Por exemplo, um aspecto social da vida dele.
Mas não ficou claro.
Assim, por exemplo, quando duas pessoas se encontram, se unem, como é que denominaria depois a medida?
Ah, você quer falar sobre o casamento?
Sim, ao casamento. E depois você poderia dizer as fases, assim, que poderia ocorrer desse casamento, impossível separação?
Ah, bom, o problema da união não é necessariamente obrigatório o casamento. Primeiro ponto. Se falar em termos de união, essa união te dá, como eu acho, no meu entender, o que ocorre no casamento. O casamento é uma comunidade social. Então, sei lá, você se junta com uma pessoa que quer bem, porque encontrou, além de uma atração física, você encontrou uma atração intelectual, uma atração como pessoa, de sensibilidade, de gosto, de jeito, de, sei lá, interesse por coisas em comum que fazem estar junto dessa pessoa. Não necessariamente igual a
nessa
você.
Nessa fase, então, pré-casamento, como é que você denomina? que antecederia assim?
Tradicionalmente se chama isso noivado ou namoro. Eu não chamo assim. Entende? Porque eu acho que é uma coisa só. Você se une a uma pessoa, seja namorada, noiva ou mulher, porque você tem alguma coisa em comum com ela. Independente do estágio assim, que possa ser atribuído àquela união, você pode estar junto com aquela pessoa e não ser nada mais do que a companheira dele. Não tem problema nenhum. Agora, em geral, a gente casa, é mais fácil, é mais cômodo, porque a pressão social é bem menor. Então, é bastante visada uma união que não tenha, digamos, pelo menos, o papelzinho lá do casamento civil. Certo? Então, é, diminui o problema, é um problema a menos a ser tempo. Do casamento. Então, como eu acho assim, que é decorrente de uma união, não marca para mim o casamento em si, não é marco de referência para nada. Nunca vai ser, inclusive. Casamento é a mesma coisa que estar junto enquanto existir algum motivo para estar junto. O dia que não tiver mais motivo, então separa. Isso eu acho que vale para qualquer época da vida. Independente da consequência do casamento ou da união, são os filhos. Filho não é motivo para prender ninguém junto de outro, porque existe. Filho é, sei lá, é um desafio grande que a gente enfrenta, mas enfrenta conscientemente. E que é consequência normal de se você está junto de uma pessoa, gosta dela, então vamos ver o que, que acontece se aparecer mais um resultado que todos. Aí é bom. Nessa perspectiva é bom pensar em filho. Mas pensar como obrigatoriedade ou como consequência, assim, lei natural, ou só justificar um casamento para ter filho, não dá. Não dá mesmo. Não sei se eu peguei exatamente o que você queria.
E, tradicionalmente, essa separação tem uma designação.
Ao desquite. Ou separação mesmo. O desquite seria o lado legal, né? Na nossa lei, seria a possibilidade legal de separação. Para quem pode fazer um desquite, fez. Para quem não pode, o que é muito comum, a separação mesmo, né? O que não acontece também nem o casamento, para quem não pode, muitas vezes.